20 pontos quentes da fome no mundo, eurodeputados e a relação Europa-África, o Conselho Europeu em Bruxelas, os progressos dos países balcânicos a caminho da União Europeia, a primeira conferência de Joe Biden e ainda o pós-eleições em Israel e uma visita à primeira biblioteca do Médio Oriente, em Lisboa. O apelo do Programa Alimentar Mundial e do Fundo das Nações Unidas para a Agricultura são necessários mais de 5 mil milhões de euros para travar a fome aguda que já afeta mais de 34 milhões de pessoas no mundo, em mais de 20 países, a maioria africanos. Vamos aqui tratar a nova estratégia da União Europeia para a África. A proposta da Comissão de Ursula von der Leyen foi aprovada no Parlamento Europeu. Vamos ouvir os eurodeputados Carlos Zorrinho, Paulo Rangel e Marisa Matias. O Conselho Europeu em Bruxelas ouviu Joe Biden sobre a relação transatlântica num tempo de refazer alianças. O Presidente dos Estados Unidos deu esta quinta-feira a primeira conferência de imprensa desde que foi eleito, desde que tomou posse. Vacinação, promessa de 200 milhões de vacinas ministradas antes de completar 100 dias de governo. Política migratória, as crianças não vão mais ser deixadas abandonadas na fronteira com o México e palavras duras para a China e Coreia do Norte. Análise com a comentadora TSF e investigadora Raquel Vaz Pinto. E ainda, o alargamento europeu aos Balcãs, ponto a situação, o pós-eleições em Israel e uma visita à Biblioteca Pública do Médio Oriente e Norte de África, que está a nascer na Biblioteca de São Lázaro, em Arroios, Lisboa. Angola, Moçambique, República Centro-Africana, Mali, Serra Leoa, Burkina Faso, Sudão, Madagascar, Etiópia, Sudão do Sul, Somália, Zimbábue, Libéria, Nigéria, Níger, República Democrática do Congo, Afeganistão, Síria, Líbano, Iémen, Haiti, El Salvador. Mais de 20 países. Nestes mais de 20 países, há no total 34 milhões de pessoas a um passo da fome. O PAM, Programa Alimentar Mundial, e a FAO, Fundo de Agricultura das Nações Unidas, lançaram esta semana um alerta para a ação humanitária urgente para travar a escalada de fome nestes países. O Hunger Hotspots Report aponta o Iémen, o Sudão do Sul e o norte da Nigéria como os casos mais graves, mas revela que em todo o mundo há 34 milhões de pessoas, mais do que 3 vezes a população de Portugal, 34 milhões de pessoas, que já enfrentam níveis de emergência de fome aguda, estando apenas a um passo de morrerem à fome. O diretor-geral da FAO diz que a magnitude do sofrimento é alarmante, cabe-nos a todos agir agora e rapidamente e prevenir o pior. Em muitas regiões, a época de cultivo está a começar, temos que correr contra o relógio e não deixar passar a oportunidade de proteger, estabilizar e, se possível, melhorar a produção alimentar local, diz o diretor-geral da FAO. Os fatores subjacentes a este estimado aumento de insegurança alimentar incluem conflitos, Covid-19, fenómenos climáticos extremos, surtos de gafanhotos. O acesso humanitário cada vez mais restrito às pessoas necessitadas é outra preocupação. David Beasley, diretor-geral do Programa Alimentar Mundial, dizia há cerca de um mês que sim, é verdade que o mundo estava pior há 200 anos, quando 95% da população mundial vivia em extrema pobreza, agora é 10% disso. O sistema para proteger as pessoas existe, mas é preciso não o deixar cair e relativizar as necessidades do mundo rico.
Meus caros, se pensam que têm um problema em conseguir papel higiênico em Nova Iorque por causa da disrupção das cadeias de abastecimento, imaginem o que se passa no Chad, na Nigéria, no Mali e em países assim. Portanto, precisamos de melhorar o sistema, mas acima de tudo, não destruir um sistema que chega a 90% da população mundial.
A fome extrema está a bater à porta de milhões de famílias. Os doadores devem conseguir juntar os 5 mil milhões de euros que as duas agências da ONU precisam para este ano. O financiamento vai ser usado para assistência alimentar humanitária e intervenções de emergência, de acordo com o apelo lançado pelas duas agências, a FAO e o Programa Alimentar. O relatório também recomenda ações críticas em cada hotspot da fome para atender às necessidades atuais e futuras, como aumento da assistência alimentar e nutricional, fornecimento de sementes tolerantes à seca, reabilitação de estruturas de captação de água e introdução de esquemas de dinheiro por trabalho. Muitas das situações mais alarmantes acontecem em África. A relação entre a União Europeia e a África em destaque esta semana no estado do sítio mais adiante, para já, a primeira conferência de imprensa do presidente Joe Biden. 200 milhões de vacinas ministradas antes de completar 100 dias de governo. Joe Biden anunciou que o país está no caminho certo para duplicar a promessa que ele fez no início do mandato.
200 milhões de vacinas em 100 dias. Sei que é ambicioso, o dobro do nosso objetivo inicial. Nenhum outro país chegou sequer perto disto.
O presidente dos Estados Unidos também afirmou que 100 milhões de americanos já receberam cheques de $1,400 cada, de ajuda do governo federal, que a esperança está a caminho e que o crescimento da economia este ano vai ser acima dos 6% do PIB. diminuiu em 100 mil o número de pessoas inscritas nos centros de emprego, mas reconheceu que ainda há demasiadas pessoas sem trabalho, demasiadas famílias a sofrer, muito trabalho a fazer, mas que ele é alguém que foi eleito para resolver problemas de forma consistente com aquilo que foi prometido aos americanos.
As you observed, I'm a fairly practical guy.
Como já viram, sou um tipo bastante prático. Quero as coisas resolvidas e resolvidas de forma consistente, como prometemos aos americanos.
What we promised the American people.
Não tem desculpa o que Trump fez às crianças não acompanhadas que atravessam a fronteira entre o México e os Estados Unidos, vindas dos países da América Central. Joe Biden promete que não vai haver mais crianças abandonadas à sua sorte ou colocadas em prisões quando entram na América.
The only people we're not going to let sitting there on the other side of the Rio Grande by themselves with no help are children.
Garanto que há pessoas que não vamos deixar lá o abandono sem ajuda nas margens do Rio Grande. São as crianças. Aquilo que foi feito não tem desculpa. Foram criados programas e leis que não existiam antes de Trump e que tiveram um impacto incrivelmente negativo na lei internacional e na dignidade humana. E isso não tem desculpa. A ideia de que eu posso deixar crianças morrer à fome ou mandá-las para o lado de lá da fronteira simplesmente não vai acontecer. Também nenhuma administração anterior o fez, exceto a de Trump. Não o vou fazer. Por isso, pedi ontem à vice-presidente para ser a pessoa que vai lidar uma avaliação das razões fundamentais pelas quais as pessoas deixam as Honduras, Guatemala, El Salvador. É por causa dos sismos, cheias, falta de comida, violência de gangues, toda uma série de fatores. Quando eu era vice-presidente, tive a mesma obrigação de tratar da questão das crianças não acompanhadas que chegavam às nossas fronteiras. Consegui diminuir o número consideravelmente trabalhando com os chefes de Estado da região. Por exemplo, em algumas cidades desses países, as pessoas não podiam andar nas ruas porque os filhos eram agredidos ou alvejados, vítimas da violência de gangues. O que eu fiz não foi dar dinheiro aos chefes de Estado, porque alguns eram corruptos. Se o problema era a falta de iluminação, que tornava as ruas menos seguras, contratámos uma empresa e pagámos a iluminação pública nessas cidades. Pagámos diretamente à empresa, fazendo baixar a criminalidade significativamente. E isso fez com que muito menos pessoas procurassem emigrar. Quando estes dois sismos recentes aconteceram, em vez de irmos lá ajudar de forma significativa para que as pessoas não tivessem razões para sair, desde logo porque ficaram sem casa, água potável ou sustento, nós, Estados Unidos, não fizemos nada. Esta administração vai fazer muito. Vamos gastar mais de 700 milhões de dólares por ano para tentar mudar as circunstâncias que levam as pessoas a querer emigrar. Aquela mãe não se sentou na mesa da cozinha e disse: tive uma grande ideia. Vou garantir que há quem tome conta do meu filho de 9 anos e vou mandá-lo numa viagem de 1000 quilómetros, deserto acima, até aos Estados Unidos, porque sei que o Joe Biden é um tipo porreiro e vai cuidar do meu filho. Que ato tão desesperado. As circunstâncias devem ser horríveis. Nós podemos fazer alguma coisa e é disso que a vice-presidente vai tratar. Como eu fiz quando o presidente Obama, estava eu numa viagem à Turquia, me disse que tinha de voltar para casa para tratar desse assunto. E foi isso. Delineámos um plano que teve impacto. A questão aqui é como e o que é que vamos fazer. Não há respostas fáceis.
What we do? There's no easy answer.
Os testes com mísseis feitos pela Coreia do Norte esta semana violam a resolução da ONU. Washington está em consultas com os aliados para decidir resposta.
UN Resolution 1718.
A resolução da ONU 1718 foi violada por esses mísseis que foram testados. Isso é o primeiro ponto. Estamos em consultas com os nossos aliados. Haverá uma resposta. Se os norte-coreanos calarem a questão, responderemos em conformidade. Mas também estou preparado para alguma diplomacia formal, mas condicionada por uma clara desnuclearização. Mas é isso que estamos a fazer agora, a consultar os nossos aliados.
O presidente norte-americano assumiu que não vai conseguir cumprir a promessa de retirada do Afeganistão até 1 de maio.
A resposta é que vai ser difícil de cumprir a deadline de May 1.
A resposta é que vai ser difícil cumprirmos o prazo de 1 de maio, por razões táticas. É difícil tirar as tropas de lá até essa altura. Aquilo que eu e o secretário Blinken temos estado a fazer é reunirmos-nos com os nossos aliados da NATO, que também têm tropas no Afeganistão, e se sairmos, vamos fazê-lo de uma forma segura e ordeira. Não é a minha intenção ficarmos lá por muito tempo, mas a questão é em que condições e sob que circunstâncias é que vamos ao encontro de um acordo que nem sequer está em prática e que foi feito pela administração Trump. Como é que pode ser feito? Mas não vamos lá ficar muito tempo. Vamos sair. A questão é quando.
We will leave. The question is when we leave.
Foi perguntado a Joe Biden se os Estados Unidos terão tropas no Afeganistão no próximo ano.
Não consigo vislumbrar que possa ser esse o caso.
Sobre a China, a defesa dos valores perante alguém que Joe Biden conhece de gingeira.
I've known Xi Jinping for a long time.
Conheço Xi Jinping há muito. Provavelmente, quando terminei as funções como vice-presidente, eu tinha passado mais tempo com ele do que qualquer outro líder mundial, porque o presidente Obama e o então presidente Hu Jintao decidiram que nós nos devíamos conhecer um ao outro. Para os Estados Unidos, já era claro que Xi ia ser o novo líder da China, mas não podia ser um presidente dos Estados Unidos a falar com um vice-presidente de outro país. Então, passei horas e horas com ele e os respectivos intérpretes. Conversas de grande pormenor. Ele é muito direto. Não tem propriamente a palavra democracia tatuada no corpo. No entanto, é um homem muito esperto. Mas pensa que a autocracia pode ser a forma como as democracias futuras podem funcionar num mundo cada vez mais complexo. Mas quando fui eleito, ele ligou-me, para a surpresa dos especialistas em China. E tivemos uma conversa que durou 2 horas. Houve várias coisas em que fomos muito claros um com o outro. Deixei-lhe claro, novamente, como já lhe tinha dito pessoalmente em várias ocasiões, que não estamos à procura de confrontação, embora sabendo que vai haver uma competição muito acesa. Em segundo lugar, estamos em competição, mas vamos insistir que a China siga as regras internacionais, práticas leais, competição leal e depois uma terceira coisa. Aquilo que eu gosto no facto de lidar com o Xi é que nenhum nem outro precisa de fazer de conta que não entende o que o outro está a dizer. Disse-lhe que nenhum líder se consegue sustentar nas suas funções se não representar os valores do país. E disse-lhe: Senhor Presidente, como já lhe disse anteriormente, os valores americanos assentam na noção de liberdade. Os valores americanos são os direitos humanos. Somos fundados nesses princípios. E enquanto o senhor e o seu país continuarem de forma tão flagrante a violar os direitos humanos, nós vamos continuar de modo persistente a chamar a atenção do mundo e a revelar o que está a acontecer. E ele entendeu isso. Nenhum presidente americano, sim, sei que um já o fez, pode alguma vez deixar de falar no que acontece aos uigures ou em Hong Kong. É isso que nós somos. No momento em que um presidente americano se afasta disso, como o último fez, é o momento em que começamos a perder a nossa legitimidade em todo o mundo.
Com a Europa é tempo de restabelecer alianças. Biden confirmou o plano de acolher uma cimeira das democracias.
Temos de ter as democracias a trabalhar juntas. O quanto antes, vamos ter aqui uma aliança das democracias para discutir o futuro. Para lidarmos com estas coisas, vamos responsabilizar a China para que cumpra as regras, quer digam respeito ao Mar do Sul da China, ou do Norte da China, ou o acordo sobre Taiwan, ou uma série de outras coisas.
South China Sea, or the North China Sea, or the agreement made on Taiwan, or a whole range of other things.
Raquel Vaz Pinto, comentador da Manhã TSF, investigador do Instituto de Português de Relações Internacionais. Raquel, Joe Biden vincou bem a defesa dos valores que distinguem os Estados Unidos da República Popular da China?
Sem dúvida que Joe Biden foi capaz de deixar bem claro e, aliás, fazer essa eu diria, ruptura em relação ao seu antecessor, que é, no fundo, de, por um lado, ser muito claro em relação ao que são esses valores, e é aqui uma ênfase que nós, aliás, já fomos capazes de depreender, seja, por exemplo, do documento interino de estratégia e de segurança nacional, seja nas várias intervenções de Joe Biden, que é esta relação muito importante entre a democracia e os direitos humanos nos Estados Unidos, mas também a nível externo, ou seja, há aqui uma corrida, uma luta, uma grande rivalidade entre as democracias e as ditaduras a nível internacional. E esse ponto, Joe Biden foi bastante explícito. E pensou, aliás, nas questões mais concretas em relação à China e não deixou, por um lado, de enfatizar que conhece muito bem Xi Jinping, ou seja, esse foi também um aspecto aqui muito interessante, que foi trazer para o nosso dia-a-dia, no fundo fazer-nos recordar que quando foi vice-presidente e Xi Jinping era vice-presidente de Hu Jintao, ele aliás disse de forma clara na conferência de imprensa que sabia que ele iria ser o próximo, no fundo a próxima pessoa forte desta China, mas que do ponto de vista protocolar teria que ser conversas e encontros a nível de vice-presidentes. E, portanto, ele diz isso de forma muito... é muito interessante essa parte. E ele, aliás, diz, às tantas, quando está a responder às características desta China, e inclui a China também com a própria Rússia, ele, aliás, diz que a Rússia já não fala em comunismo, é de facto agora uma questão de ditaduras, e que, tal como Vladimir Putin, Biden diz-nos que Xi Jinping acredita que a ditadura ou estes seus regimes são, penso que a expressão correta é, a onda do futuro, ou seja, é isto que...
Concretamente disse que Xi Jinping pensa que a autocracia é o melhor modelo para o tempo complexo em que vivemos.
É exatamente essa a expressão, exatamente essa a expressão. E esse é um fator aqui interessante. E depois, em termos de valores, Joe Biden falou na importância das regras, ou seja, a importância do direito internacional. E isso é, ele dá depois exemplos muito claros, seja nos mares do sul da China, ou seja, aquelas disputas territoriais nas quais a China tem uma reivindicação da sua soberania e tem vindo a expandir a sua influência, seja na reconstrução ou na construção de algumas infraestruturas em muitas destas ilhas e ilhotas nesta região complexa, seja a questão de respeitar Taiwan, seja, evidentemente, as questões de direitos humanos associadas não só com Hong Kong, mas também com Xinjiang. Portanto, eu penso que se alguém não estava à espera de que Joe Biden não fizesse aqui o pleno, enfim, ficou bastante defraudado, porque Joe Biden aqui fez de facto o pleno e também relembrou a própria reação, ou seja, o modo como a República Popular da China notou ou registou a reunião do Quad, ou seja, a reunião do dia 12 de março entre os Estados Unidos, a Índia, o Japão e a Austrália, uma cimeira virtual, evidentemente, e, portanto, há toda uma dinâmica democrática, seja a nível desta cimeira que Joe Biden quer convocar, ou seja, uma cimeira entre democracias para uma maior coordenação, seja essa coordenação com os seus parceiros e aliados europeus, seja essa coordenação em relação, por exemplo, aos países do Oceano Índico e do Oceano Pacífico. Mas se eu tivesse que escolher uma palavra que fosse capaz de traduzir esta sinergia importante entre o exemplo da democracia americana e a política externa norte-americana, seria justamente a palavra democracia. Ou seja, é de facto aqui a mensagem de Biden a nível interno, ou seja, há muito para fazer, e a nível externo também há muito para fazer. Mas a boa notícia, ou aquilo que eu penso que nós temos que destacar, é que de facto, em matéria de democracia e direitos humanos, os Estados Unidos estão de regresso à liderança desse tema, e não é um tema de apenas interesse próprio ou de interesse nacional. É um tema que é relevante não só para os próprios norte-americanos, mas também para todos nós que acreditamos na democracia liberal, nos direitos humanos. E, portanto, nesse aspecto foi muito positivo.
Da mesma forma, ingerência é a palavra que salta à vista quando se olha para o que foi dito na cimeira que reuniu em Pequim os ministros dos estrangeiros chinês e o russo Sergei Lavrov.
Pois, é verdade. É verdade que essa seria a resposta. É a resposta clássica. Mas a resposta em si mesma é uma realidade política. Ou seja, a China e a Rússia sentiram necessidade de reagir àquilo que está a acontecer e, de forma quase indireta, mas que é isso mesmo, é uma constatação de que há aqui uma dinâmica que está a ser posta em prática nestes primeiros meses da administração Biden, trazendo esta ideia, trazendo a importância da democracia a nível interno e a nível externo, e essa reação russa e chinesa, no fundo, reconhece que há um realinhamento, que há uma dinâmica nova, ou pelo menos uma dinâmica que não estávamos habituados nos últimos 4 anos, e que, portanto, acabam por reconhecer esse papel dos Estados Unidos. Portanto, de certa forma, também é uma boa notícia que Moscovo e Beijing tenham sentido a necessidade de usar, aliás, a expressão ou o argumento do costume das ditaduras, que é esta ideia da ingerência no que são as escolhas, com umas belas aspas aqui, porque nem o povo chinês nem o povo russo genuinamente escolhe as escolhas destes dois países.
Muito obrigado, Raquel Vaz Pinto. Antony Blinken, esta semana em Bruxelas.
Vim aqui expressar o firme compromisso dos Estados Unidos com a Aliança Transatlântica, que é o pilar da paz, prosperidade e estabilidade desta comunidade há mais de 70 anos.
Blinken na Europa esta semana, Sergei Lavrov na China. Uma questão de prioridades assumidas. Responderam à minha questão no Mapa Mundo da TSF os investigadores Sónia Sénica e Tiago Moreira de Sá, do IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais, Luís Tomé, do Observatório Várias da Universidade Autónoma de Lisboa, a começar pela visita do ministro dos Estrangeiros russo a Pequim.
É o seu parceiro essencial no sistema atual. Eu acho que a Rússia está à espera de um sinal e de um momento oportuno para começar a articular muito mais com o Ocidente, porque há muitas matérias da agenda prioritária da Rússia cujos parceiros essenciais são a União Europeia e os Estados Unidos. Grande parte da agenda com a China depende da hostilidade de europeus e de americanos, embora eu acho que a Europa tem que ser capaz, quer na relação com os Estados Unidos, quer com a Rússia e a China em particular, de falar a uma só voz. A mim preocupa-me mais, divisando os países europeus no relacionamento com a China e no relacionamento com a Rússia, do que até algumas más decisões. Porque se nós podemos criticar a Alemanha pelo oportunismo do Nord Stream 2, lá vendem a ideia de querermos depender menos dos problemas das rotas terrestres que atravessam a Bielorrússia, a Ucrânia ou a Polónia, portanto, dali é uma ligação direta para evitarmos crises, mas há, obviamente, um interesse económico alemão no Nord Stream 2, que não quer dizer que seja o interesse dos outros países europeus. Porque, por exemplo, estranhamos, se a União Europeia quer diminuir a dependência energética à Rússia, porque é que está a financiar os maiores financiamentos? É para o projeto alemão do Nord Stream 2 e para o outro, que é o Turkey Stream, que entra pela Turquia e depois vai para os Balcãs. Porquê é que não financia grandes projetos, por exemplo, liguem o norte da África e entrem pela Península Ibérica? E sim, aí é que fazemos diversificação energética em relação à Rússia. E, portanto, o que eu pretendo é que a União Europeia fale uma só voz. Porque se não fizermos já, seremos um teatro de operações de outros poderes e nós vamos ter dificuldade em defender os nossos próprios interesses e os outros não vão fazer.
Tiago Moreira de Sá?
Eu acho que essa imagem é uma excelente forma de traduzir a forma como, pelo menos, os atores veem o mundo. Lavrov na China, Blinken, União Europeia. Agora, há aqui alguns pontos importantes, que é, realmente, as coisas são bem mais complicadas, e algumas já foram aqui ditas. Primeiro, a questão das relações económicas, porque, de facto, por trás disto tudo, e eu estou convencido que as relações internacionais são cada vez mais relações económicas internacionais, por trás disto tudo há enormes interesses económicos entre os Estados que são interesses divergentes. Isso depois acaba por ter impacto mesmo nas grandes equações geopolíticas. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, como o Luís disse, a União Europeia não tem, quer dizer, há profundas divisões entre os países da União Europeia sobre estas questões todas. O português e o Portugal e a Polónia veem a questão da Rússia de forma radicalmente diferente. A França e a Alemanha estava a ver as coisas de forma completamente diferente. Não há, de facto, nem provavelmente pode haver, uma posição europeia comum na maior parte das discussões de fundo da política externa. Agora, há da parte norte-americana, mais uma vez, uma fortíssima pressão para os europeus escolherem um lado. Aliás, nós recordamos como é que o embaixador norte-americano anterior, mas desse ponto de vista há continuidade, escreveu um artigo no Expresso a dizer claramente a Portugal, em questões como 5G e outras, Portugal tem que escolher um lado. Ou o lado dos Estados Unidos da América ou o lado da China. Pode estar certo, pode estar errado, tenho a minha própria opinião, mas claramente não tenho muitas dúvidas que é a visão prevalecente da administração norte-americana e de forma acentuada nesta.
Sónia Sénica.
A ida de Lavrov à China é muito significativa, portanto, neste momento, nesta altura, é amplamente significativa. E aquilo que foi dito ainda mais, portanto, foram vincados adjetivos muito claros da parceria estratégica, da importância dos laços entre os dois países, ainda que nós não queiramos, como aqui foi dito, fazer juízo de valor, estamos numa análise, mas, de todo modo, foi aquilo que foi dito pelos interlocutores, pelos próprios atores políticos no local. Por outro lado, isto vai secundarizar bastante e pressionar até, quem sabe, a União Europeia cada vez mais, como disse o Tiago muito bem, a consertar posições, as várias sensibilidades a nível da União Europeia, russofóbicas, como dizem os russos ou não, para atender e escolher, obviamente, um lado que eu presumo que seja o natural, seja o americano.
A diplomacia das vacinas, a relação com o Reino Unido, mas também com os Estados Unidos, Rússia e China, o Conselho Europeu em Bruxelas, acompanhado pelo correspondente da TSF, João Francisco Guerreiro.
Com a prioridade virada para o aumento da disponibilidade de vacinas, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, afirma que a Europa quer saber qual a capacidade de produção nas unidades europeias.
Estamos mobilizados com a Comissão Europeia e com os Estados-membros. A Comissão fez um ponto da situação sobre o trabalho que está a realizar para conseguir, nas próximas semanas, aumentar de forma substancial a produção e entrega de vacinas aos Estados-membros.
Bruxelas está a fazer um levantamento da capacidade disponível na indústria europeia. A Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, quer acelerar a produção e aumentar a disponibilidade de doses.
Vaccination is now finally progressing steadily.
A vacinação está agora a progredir consistentemente. Temos 88 milhões de doses que foram distribuídas até agora e 62 milhões já foram administradas. Se olharmos para o número de pessoas totalmente imunizadas, são 18 milhões e 200 mil. Portanto, 4,1% já receberam as suas doses.
No final da cimeira, em que os 27 acolheram pela primeira vez o novo presidente americano, Ursula von der Leyen disse que Bruxelas vai agora trabalhar com Washington para reduzir a escassez de vacinas.
The European Union and the United States are both major producers of vaccines.
A Europa e os Estados Unidos são grandes produtores de vacinas. Concordamos que temos um forte interesse em trabalhar juntos para manter as cadeias de abastecimento a funcionar e para nos prepararmos já para os desafios que hão de vir nesta pandemia e na área das pandemias.
Von der Leyen afirma que o encontro simboliza também a nova etapa na relação com Washington.
Os Estados Unidos são um importante e valioso parceiro para a União Europeia e nós queremos forjar uma nova agenda global Europa-Estados Unidos para enfrentar os desafios, mas também para descobrir as oportunidades dos nossos tempos.
Na cimeira, dominada pela discussão sobre o combate à pandemia, houve ainda tempo para um debate sobre a relação com Ankara. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, disse que a União vai iniciar uma agenda progressiva com uma abordagem proporcional em áreas de interesse comum.
Por um lado, realmente, há o desejo de poder progredir, identificando os fundamentos, no caso de pensarmos que existe uma cooperação mútua que poderia ser útil para maior estabilidade, mais segurança e previsibilidade.
Mas a aproximação exige reciprocidade a Ankara em domínios fundamentais para a União Europeia.
Em termos de dignidade humana, em termos dos direitos das mulheres, Estado de Direito e em termos de democracia, vê-se nas nossas conclusões que as questões do Estado de Direito, de modelo democrático, são parte integrante do diálogo que desejamos ter entre a União Europeia e a Turquia.
O Presidente do Conselho Europeu fez ainda uma breve comunicação sobre os contactos recentes com o Presidente Vladimir Putin, mas a discussão sobre a Rússia ficou agendada para uma próxima cimeira presencial em que se prevê um debate estratégico sobre o relacionamento com Moscovo.
O trabalho do correspondente da TSF, João Francisco Guerreiro. O Parlamento Europeu votou na quinta-feira uma nova estratégia para a África. Os eurodeputados dizem aos governantes dos 27 que Europa e África devem abandonar a relação doador-beneficiário. A estratégia deve ter como objetivo emancipar os governos africanos. O eurodeputado socialista Carlos Zorrinho começa por explicar como é que a União Europeia pode ajudar a fazer crescer o produto e o emprego em África para satisfazer necessidades básicas e criar oportunidades, nomeadamente aos mais jovens. No fundo, explica o que é que essa parceria de iguais entre a União Europeia e a África pode ser e como pode funcionar.
A África e a União Europeia são, neste momento, os continentes que, enfim, a União Europeia não é um continente, mas é parte de um continente, as duas potências que mais têm a ganhar, porque são intrinsecamente multilaterais, que mais têm a ganhar com uma visão de uma globalização que seja multilateral, que seja mais justa, que seja menos desigual. Temos agora a oportunidade também de poder ter uma parceria, e esta relação multilateral tem que ser baseada, e as palavras têm que ter conteúdo, naquilo que nós designámos também neste relatório, uma parceria entre eles. Ora, nós sabemos que a União Africana, é mais fácil até dizermos assim, a União Africana e a União Europeia são, do ponto de vista institucional, do ponto de vista da soberania, são entidades iguais e soberanas, mas não são do ponto de vista das condições competitivas, das condições para poderem fazer comércio, das condições para poderem nas qualificações, e é por isso que é preciso investir, e temos um fundo, que é o Europa Global, ou NDICI, se quiser, com 79,5 mil milhões de euros, não são todos para a África, uma parte será. Temos agora um sistema que agrega os múltiplos instrumentos, incluindo o Fundo de Desenvolvimento, para podermos fazer esse trabalho, para podermos apostar na qualificação, na capacitação de África, para podermos ter verdadeiramente uma parceria entre iguais. Eu acredito, sei que pode ser um pouco utópico, mas eu sou também, tenho um pouco de, sou progressista e sou um pouco também sonhador neste sentido, que acredito na transformação das coisas. É através dessa capacitação, é através da libertação da sociedade civil, é através da formação dos jovens africanos, é através do combate às desigualdades, à violência, à perseguição de género, tudo isso, que nós podemos também diminuir os índices de corrupção. Não é, não é através de um ponto que coloca num relatório e dizer ok, a corrupção não se transfere dinheiro. Não se transfere dinheiro, haverá ainda mais pobreza, ainda mais corrupção. Não, não resolve. Resolve-se capacitando, melhorando a sociedade civil. Isto é válido para a África e também para outros sítios.
Carlos Zorrinho, eurodeputado do PS, na família política dos Socialistas e Democratas. Paulo Rangel, do PSD, na família europeia do Partido Popular Europeu. Como é que pode ser, como é que deve ser a nova relação União Europeia-África?
Isso depende essencialmente, julgo eu, de um fator operacional. É fundamental fazer a cimeira União Europeia-União Africana, que está a ser sistematicamente adiada. Enfim, como sabe, a presidência alemã queria vir à força fazê-la. Depois ficou a ideia de que podia vir para a presidência portuguesa. Neste momento não há ideia nenhuma de que é que poderá acontecer. Não sei se não ficará para a presidência francesa, porque, enfim, pelo meio estará a eslovena, que não está muito voltada para os assuntos africanos, mas, seja como for, eu acho que é fundamental esse diálogo direto nesta fase em que nós temos documentos estratégicos, porque não basta ter documentos no papel, é preciso comprometer as lideranças, seja europeias, seja africanas, e em particular, neste caso, as africanas, uma vez que as europeias parecem ter-se posto de acordo à volta do plano da Comissão, quer da estratégia que o Parlamento acaba de aprovar. Um outro ponto, e esse agora sim, já substancial, não operacional, tem a ver, do meu ponto de vista, a grande alavanca terá de ser o investimento europeu, não é? Evidentemente, que já é um investimento bastante significativo, enfim, é seguramente quatro vezes o dos Estados Unidos ou da China, e portanto continua a ser muito importante, é mesmo fundamental, mas eu penso que é por aí que nós podemos criar empregos, criar economia. Se me permite só um aspecto que é lateral nisto tudo, mas que eu acho que não foi devidamente considerado nesta estratégia, é que há um problema em África muito grande quando se faz este investimento, que é o problema da corrupção. E eu penso que esse não foi aqui devidamente equacionado. Portanto, nós vemos muito belas palavras sobre a transição digital, sobre a transição climática, sobre até os valores do Estado de Direito, da democracia, etc. Enfim, mobilidade, migrações, mas há um problema que todos conhecemos, e no caso de Portugal, até com os Paulo Lopes, é um problema muito conhecido, que é o problema da corrupção, que é um entrave grande ao desenvolvimento, mesmo quando há investimento externo altamente reprodutivo. E, portanto, eu acho que a União Europeia deveria ter aí alguma condicionalidade na sua ajuda ao desenvolvimento e devia ela própria contribuir com a sua expertise para que esse problema, que está, atenção, que estamos a falar, é um aspecto mais de desenvolvimento, se quiser, económico, o tal que permite fazer crescer o produto e que permite criar riqueza, ele está intrinsecamente dependente de nós diminuirmos, não é eliminarmos, porque isso é impossível em termos, enfim, até da nossa experiência em todos os países, mas diminuímos claramente o contributo que a corrupção tem nestas economias, essa economia clandestina, paralela, o mercado negro, que evidentemente é extremamente, eu diria, redutora do potencial de crescimento da África. e é altamente empobrecedora, porque significa que há uma classe muito rica e depois o resto da população vive, muitas vezes, no limiar da miséria.
Os dois votaram a favor da nova estratégia apresentada pela Comissão Europeia. Marisa Matias, eurodeputada do Bloco de Esquerda, na família política da Esquerda Unitária Europeia, votou contra. Porquê?
Eu creio que a proposta que foi aprovada no Parlamento Europeu é melhor do que a proposta da Comissão Europeia e que há áreas em que são dados passos importantes e significativos no sentido de uma verdadeira cooperação.
Foram várias as alterações que os eurodeputados foram introduzindo à proposta inicial da Comissão.
Sim. Ricardo, para ter uma ideia e para as pessoas que nos estão a ouvir terem uma ideia, a proposta da Comissão Europeia, da Estratégia União Europeia-África, não tinha uma única referência à pobreza. Uma única. E, portanto, o que é estranho, sendo que o combate à pobreza e, obviamente, o combate às desigualdades tem que ser parte integrante e uma das prioridades da estratégia. Mas, como disse, a proposta do Parlamento Europeu, eu creio que é mais bem conseguida em muitas áreas, nomeadamente as questões relacionadas com a agricultura, com o desenvolvimento sustentável, creio que são capítulos que estão interessantes e bem desenvolvidos e realmente num ponto, e definidos numa perspectiva de cooperação. Não pude, contudo, apoiar esta estratégia e votar favoravelmente, porque há, infelizmente, alguns laivos que são sérios demais e importantes demais para que continuemos a aceitar e a não discuti-los. Um deles tem a ver com essa questão da liderança. Não acredito numa estratégia de cooperação em que uma parte queira ser líder no território da outra parte. Acredito em partes iguais, mas não acredito nessa dimensão. E há várias referências ao longo da estratégia em relação a isso, e por exemplo, num caso que nos é muito próximo e nos é muito querido, que é a questão trágica que se está a viver em Moçambique, há referências na estratégia da União Europeia África, e que são interessantes e importantes, de apoio ao povo moçambicano, de ajuda ao combate aos extremismos, e enfim, tudo aquilo que é necessário, até porque já é uma tragédia que infelizmente já causou muitas mortes, mas para se perceber o que eu quero dizer de forma concreta, depois diz-se que salienta que a ausência de uma resposta por parte da União Europeia pode conduzir a que outros intervenientes internacionais assumam o papel de liderança que a União Europeia pretende ter no continente. Isto é apenas uma referência. E há outras. Portanto, eu acho que já nós não estamos em tempos de sequer achar que é normal que se aprovem textos em que se afirma que uma estratégia União Europeia-África depende da capacidade da União Europeia de ter um papel de liderança no continente africano. Por outro lado, há as questões da segurança, que também são problemáticas, a forma como estão desenhadas, as questões da cooperação militar e o projeto muito duvidoso do ponto de vista das intenções e das utilizações do 5G no Sahel, que infelizmente, segundo várias denúncias e aquilo que temos conseguido apurar, serve também para os fins de externalização das fronteiras. E para a gestão da imigração, eu estou a usar um eufemismo, e portanto, por essas razões, e tendo em conta que há muitas dimensões e muitos capítulos positivos, mas por essas razões, creio que nós devíamos estar numa fase em que discutir uma cooperação a sério e é pensar numa cooperação entre iguais e não com programas de liderança da União Europeia em relação à África, e tocando a sério nas questões que importam, combate às desigualdades, combate à pobreza, as questões da dívida. É impressionante porque a União Europeia sim é o maior dador, 20 mil milhões de euros por ano para o continente africano, mas seja como for, as questões do cancelamento da dívida não são faladas e deviam ser faladas, até por razões mais vastas, e também não há uma estratégia real e concreta no sentido de cooperar no combate à evasão e à fuga fiscal, que só por ano custa aos países africanos 50 mil milhões, portanto mais do dobro do que aquilo que a União Europeia dá em termos de ajuda para o desenvolvimento. E em relação à dívida, é a vergonha de muitos dos países africanos gastarem mais em juros da dívida do que aquilo que podem investir nos seus serviços de saúde.
Marisa Matias, Paulo Rangel e Carlos Zorrinho, num webinar promovido pelo Parlamento Europeu em Portugal. Esta semana, o Ministério dos Negócios Estrangeiros lançou um mês de diálogo euro-africano sobre crescimento e transição. Chama-lhe Green Talks. A Embaixada Portuguesa em Dakar, no Senegal, acolheu digitalmente a primeira de 25 conferências que vão preparar em várias cidades africanas e europeias o Fórum de Alto Nível União Europeia-África sobre Investimento Verde, marcado para Lisboa a 23 de abril, em formato presencial e online, iniciativa da Presidência Portuguesa da União e do Banco Europeu de Investimento. Na primeira sessão destas Green Talks, para mobilizar projetos, parcerias e disponibilidades financeiras para que o crescimento em África seja uma transição verde, o antigo futebolista e hoje empresário com negócios em África, Luís Figo, fez a defesa do investimento verde.
Sou o Luís Figo, presidente da Fundação Luís Figo, antigo futebolista e homem de negócios com investimentos na África Ocidental.
Green has really been the color of all my life.
O verde foi sempre a cor de toda a minha vida, embora o terreno de jogo dos primeiros campos onde joguei não fosse exatamente verde, mas da cor do pavimento da minha rua. A verdade é que progredi e rapidamente passei a jogar em bonitos relevados verdes, com o Sporting da mítica camisola verde. Quando estamos no desporto, sabemos que pessoas diferentes, com diferentes perfis e diversas como nós, que estamos aqui hoje nesta Green Talk em Dakar, podemos conseguir algo maior juntos do que conseguiríamos individualmente. Como equipa, nós, europeus e africanos, podemos ir mais longe. A trabalhar juntos, podemos conseguir um futuro mais verde e mais limpo, que seja economicamente interessante e lucrativo para ambos. No entanto, isto são apenas palavras. Cabe-nos a nós fazê-lo diariamente na vida real, com negócios reais, assumindo riscos reais. É essa a minha opinião.
Investir verde em África, há empresários que à oportunidade chamam um figo. Já a seguir, o alargamento em banho-maria ou nem por isso da União Europeia aos Balcãs. A presidência portuguesa do Conselho da União Europeia está a trabalhar de forma determinada com vista à abertura formal das negociações de adesão da Macedónia do Norte e da Albânia à União Europeia, garantiu esta semana a Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, num debate no Parlamento Europeu em Bruxelas sobre os relatórios de progressos alcançados por Albânia, Kosovo, Macedónia do Norte e Sérvia, com vista a uma futura entrada para o Bloco Comunitário. Ana Paula Zacarias começou por salientar o apoio inequívoco da União Europeia à perspectiva europeia da região dos Balcãs Ocidentais, apontou que a presidência portuguesa continua empenhada em reforçar o compromisso da União com a região balcânica, em particular nestes tempos difíceis da crise da Covid-19. Zacarias disse também que os dois países, Albânia e Macedónia do Norte, mostraram determinação em avançar na agenda de reformas reclamadas pela União Europeia e em apresentar resultados tangíveis e sustentados, embora o processo não tenha conhecido progressos. As negociações estão bloqueadas pela Bulgária, que se recusa a reconhecer a língua macedónia, argumentando que se trata de um dialeto do búlgaro. Antes do bloqueio levantado por Sófia, a Grécia tinha também exigido que a Macedónia do Norte alterasse o nome, por afirmar que Macedónia refere-se a uma região grega, o que a antiga República Jugoslava da Macedónia acabou por fazer. O relatório de avaliação sobre a Albânia foi elaborado pela eurodeputada portuguesa Isabel Santos, do Partido Socialista, que elogiou o trabalho das autoridades de Tirana e defendeu que o processo negocial seja acelerado.
Quanto mais rápido enfrentarmos a meta do iniciar das primeiras conversações, mais fácil será durante o processo ajustar e incentivar mais uma maior velocidade no andamento de alguns processos. E é este o trabalho que temos que fazer em diálogo com a sociedade albanesa e em diálogo com as autoridades albanesas, no sentido de uma maior aproximação com as políticas e os standards europeus. Agora, não podemos é apagar o caminho feito, e o caminho feito com muito esforço, e esse caminho tem que ser reconhecido e incentivado, e o melhor reconhecimento e o melhor incentivo será a marcação da primeira conferência intergovernamental.
O ânimo, a coragem e a determinação com que os albaneses têm avançado sem hesitação nas reformas que lhes foram pedidas, diz Isabel Santos, justificam as primeiras negociações formais. Com a Sérvia, há negociações formais já em andamento, com muitos capítulos do processo de adesão já encerrados, mas o diferendo com o Kosovo pode bloquear as aspirações de Belgrado. Bruxelas tem insistido para que os dois países se entendam, que cheguem a compromissos e usem o financiamento pré-adesão como moeda de troca, mas não é de todo expectável que algum dia a Sérvia reconheça a independência da antiga província de maioria albanesa, que declarou a independência unilateral há 13 anos. Esta quarta-feira, 24 de março, fez 22 anos que a NATO deu início a quase 3 meses de bombardeamento sobre a então República Federal da Jugoslávia, na altura formada por Sérvia e Montenegro, precisamente por causa da questão do Kosovo e da forma como os albaneses eram tratados pelo então governo de Slobodan Milošević. Israel teve eleições esta semana, outra vez indefinição. A coligação de direita liderada por Benjamin Netanyahu, do Partido Likud, vencedor das eleições, admite negociar com a lista conjunta de partidos árabes israelitas para conseguir formar governo. Tanto o primeiro-ministro cessante como os aliados políticos abriram a porta a essa hipótese. Netanyahu afirma que não pode excluir ninguém das negociações porque os tempos exigem um governo estável e os israelitas não podem ser arrastados para novas eleições. Seriam as quintas em pouco mais de 2 anos. Já o líder da lista Árabe Unida, Mansour Abbas, parece mais inclinado a entrar numa coligação contra o bloco de direita. O líder da oposição está também a reunir apoios. Nos resultados preliminares, o bloco do primeiro-ministro conseguiu 59 lugares no Parlamento. A maioria absoluta é aos 61. Já a seguir, visitamos a primeira biblioteca pública do Médio Oriente e Norte da África, em Lisboa.
Com certeza. As escadas são escadas de caracol. António, veja lá.
Vamos subir as escadas de caracol.
Lá fora as crianças brincam na escola Paredes Meias com esta primeira biblioteca pública do Médio Oriente. Foi acolhida em Arroios, na Biblioteca de São Lázaro, a mais antiga biblioteca da capital, 1883, ano em que era inaugurada a linha do Expresso do Oriente. Fica na Rua do Saco, entre o Intendente e o Martim Muniz. Tem já um pequeno espólio com livros escritos em árabe, persa, hebraico, turco, urdu, mas também traduções de autores portugueses para estas línguas. O espólio resulta de doações de várias embaixadas destes países, por exemplo, Marrocos, Tunísia, Emirados Árabes Unidos, mas está aberta a particulares que queiram participar, que queiram contribuir, sendo que o nome do doador vai figurar na biblioteca. Conta também com parcerias com várias instituições universitárias portuguesas. O objetivo é dar a conhecer a cultura dos países árabes e de Israel, mas também a cultura portuguesa aos migrantes e estrangeiros que moram em Lisboa, sobretudo em Arroios, a freguesia com moradores que vêm de mais de 90 países. Maria João Tomás, uma das coordenadoras do projeto, professora universitária no ISCTE, investigador do Observar da Universidade Autónoma e especialista em assuntos do Médio Oriente.
Aqui temos as doações de hoje. Foram as doações da Embaixada de Marrocos, com livros de autores marroquinos traduzidos para francês e espanhol, e também livros em árabe sobre Marrocos e também livros sobre a história comum dos dois países e sobre o legado cultural português em Marrocos e o legado cultural marroquino cá.
Inauguração oficial só lá para maio, assim a pandemia o permita.
Vamos fazer uma inauguração com ações de rua, onde cada embaixada vai estar presente para mostrar a cultura do seu país, a história do seu país e onde vamos falar das relações de Portugal com os diversos países.
Vão-se compondo as prateleiras dedicadas em São Lázaro à Biblioteca Pública do Médio Oriente.
Vamos ter, já temos livros de autores portugueses, de autores destes países traduzidos para português, mas também traduzidos para francês e para inglês. Portanto, porquê? E vamos ter também alguns livros sobre estas temáticas em inglês e em francês, por uma razão, porque os imigrantes e os estrangeiros que são destes países, que moram cá em Portugal, também falam estas línguas. Portanto, é uma maneira também de apelar à interculturalidade, que é uma das mais dos objetivos primordiais desta biblioteca.
António Cerzedelo, vogal da Junta de Arroios com o pelouro das bibliotecas e da cultura, a freguesia é a mais multicultural da capital portuguesa.
Naturalmente é uma freguesia que tem cerca de 92 etnias
e, portanto, é muito significativa dentro da área de Lisboa. É claro que por Lisboa há muitas outras etnias espalhadas, mas tantas concentradas numa só área é esta, e sem dúvida nenhuma. E algumas muitíssimo numerosas. Não estamos a falar de cá ter 3 ou 4 pessoas, estamos a falar de ter dezenas ou centenas de pessoas que merecem que a gente crie pontos com elas, pontos de amizade, pontos de mútua compreensão, e a cultura é a melhor ponte neste momento em que estamos a atravessar para a compreensão entre os povos. E é o objetivo desta iniciativa. Realmente criámos uma espécie de um triunvirato, que é a Presidente, é a primeira pessoa do triunvirato, sou eu e é a professora Maria João. E este triunvirato trabalha em uníssono, temos uma compreensão recíproca da mensagem que queremos passar ao público, da mensagem que queremos passar aos países árabes e aos países da Ásia, nossos amigos, para podermos estabelecer pontes de compreensão e pontes de fraternidade e pontes de igualdade entre os nossos países, independentemente da grandeza, do tamanho ou da riqueza que cada um deles tenha. É evidente que há países que são muitíssimo ricos, e nós não somos, mas nós temos uma riqueza cultural que a eles lhes pode interessar, porque Portugal passou por lá e deixou lá castelos, ou deixou lá estradas, ou deixou lá residências.
E eles estiveram cá, não nos podemos esquecer que os países árabes, que nós fomos, Portugal foi árabe durante séculos, portanto, e a herança árabe permaneceu até hoje. Não nos podemos esquecer que ainda há pratos que hoje temos de culinária, que temos exatamente os mesmos no Norte de África. Portanto, as cataplanas e todos esses pratos que são feitos em Marrocos.
E nomes de alimentos e de frutos.
Nomes de alimentos, para não falar dos nomes, para não falar da herança que nós temos na nossa linguagem. Portanto, todas as palavras começadas por al, sabemos nós que são de origem árabe. Portanto, é disso também que fala esta biblioteca, e este projeto também é isso. É mostrar que somos feitos de mistura. Nós somos Portugal tem essa herança, a herança portuguesa é uma herança de várias contribuições, e sendo que são muito importantes as heranças árabes, as persas também, porque também lá, e houve intercâmbio entre Portugal e a antiga Pérsia, também lá estivemos, não é? Também lá estivemos em Hormuz, também lá estivemos, e depois também vamos chegar também a outros países, com o qual também tivemos grandes laços históricos, como seja a Turquia, e os laços históricos que uniram Portugal ao Império Otomano, na altura era assim, era o Império Otomano. Portanto, vamos ter de todos os países do Médio Oriente e Norte de África que estão presentes nesta biblioteca. Portanto, a Turquia, vamos ter Israel também, que já se disponibilizou, vamos ter livros em hebraico também, livros em turco, livros em farsi, para já, e provavelmente vamos andar um bocadinho mais para este, para termos livros em urdu, porque a comunidade paquistanesa aqui na zona é muito forte.
Nada como aquecer o estômago enquanto se enriquece a alma com os livros. Vai haver alguma coisa voltada para a gastronomia destes países?
Já pensámos nisso e já falámos, até falei com o embaixador de Marrocos, para fazer cá um workshop sobre culinária marroquina. Bem, os portugueses já conhecem muitos pratos marroquinos, mas fazer um workshop sobre culinária marroquina será muito interessante para nós. E talvez também sobre culinária portuguesa, temos evidentemente que esquecer o porco, porque eles não, para eles não...
Só muda o bicho, não, só muda o bicho, porque há muitos pratos que são iguaizinhos.
E tem sobejos de uns e foram transferidos. Aliás, eu vou lembrar-me, não tem a ver com pratos, mas a laranja, no mundo árabe, é conhecido por Portugália. É o nome que dão à laranja, porque elas vieram de Portugal para lá.
Portugal, que é a laranja, que é o país das laranjas doces, porque eles só tinham as laranjas amargas. E quando chegaram a Portugal, viram as laranjas doces que nós tínhamos, e então Portugal ficou, dizem, é uma das teorias, dizem que o nome Portugal tem a ver com o nome das laranjas doces, que é o Portugal. Que é.
O Algarve, provavelmente.
O Algarve, exatamente. Em Silos, por exemplo, onde nós também já temos, onde já está em curso o protocolo, o primeiro protocolo que fizemos foi com o Instituto Camões. E é muito importante que se refira a isto, porque aderiu na primeira hora. E qual foi o objetivo desse protocolo? Foi promover os autores portugueses nestes países e nestas línguas, de forma a que quem vive em Portugal, destes países, conheça também os nossos autores e a nossa cultura. Portanto, o Instituto Camões foi o primeiro protocolo institucional que tivemos. E que já fez uma doação de tradução de autores portugueses para árabe, para inglês, francês, porque sabemos que estas pessoas leem essas línguas, e já estão prometidos também em farsi, porque está neste momento um protocolo do Instituto Camões com o Irão, onde estão a ser traduzidos os livros, autores portugueses para farsi. Portanto, esses também nos vão chegar dentro de em breve. Portanto, é um protocolo que muito nos orgulhamos, e eu penso que o Instituto Camões o também, porque a missão do Instituto Camões é divulgar Portugal além fronteiras.
Quem sabe se um dia nestas prateleiras não vai estar a Cidade Virtuosa de Al-Farabi, obra fundadora da filosofia islâmica medieval, ou outros livros marcantes do mundo árabe, como Tempo de Migrar para o Norte, do sudanês Tayeb Salih, Miramar ou a Trilogia do Cairo, de Naguib Mahfouz, Porta do Sol, do libanês Elias Kouri, Chamado do Poente, de Gamal Gitani, os contos do sírio Zakaria Tamer ou de Halam Mosteganemi, a primeira mulher argelina que publicou em inglês, de Ghassam Kanafani, escritor e ativista político palestiniano, Sonalai Ibrahim, romancista egípcio. Os livros e o conhecimento para superar divisões, para aproximar povos.
Em vez de fechar, é preciso abrir. Quanto mais se abre, melhor é o entendimento.
É uma mensagem que mandamos para Lisboa e para os lisboetas todos. É uma mensagem de Portugal para o mundo, de novo, como já mandámos tantas, é mais uma. E é uma mensagem também do mundo que nos vai corresponder, e já está a responder, da vontade que têm de criar novos laços com Portugal, também devido ao que está a acontecer desta pandemia, em que temos que reagir de modo diferente, de modo mais amigável, de modo mais fraterno e de modo mais sociável entre todos, e esquecermos algumas diferenças que haverá sempre, mas ultrapassando essas diferenças, encontrar aquilo que nos une.
Portanto, é também uma biblioteca contra os populismos?
É. É uma biblioteca contra os populismos, isso de certeza absoluta. O que nós estamos aqui a fazer é em prol da interculturalidade, portanto, e apelar a que só com o conhecimento é que se conseguem ultrapassar fronteiras.
Aproximar povos e culturas, a Biblioteca Pública do Médio Oriente e Norte de África há de abrir portas lá para maio. É o fim do Estado do Sítio desta semana, com sonoplastia de João Félix Pereira, edição de Ricardo Alexandre. Pode ouvir-nos em versão alargada em podcast e em tsf.pt. Até para a semana.